passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós exaltamos o teu nome, engrandecemos a ti. Sabemos, Senhor, do cuidado, do amor, do zelo que tu tens com a vida de cada um de nós. Mesmo quando nós não percebemos, tu estás fazendo algo extraordinário na nossa vida. Mesmo quando não entendemos, tu estás agindo. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós clamamos a ti que nesse culto tu abras a nossa visão espiritual para nós podermos alcançar as oportunidades que tu tens preparado para nós. Às vezes oportunidades até que não virão a se repetir. Então nós precisamos ter a direção, o entendimento, a fé, a sabedoria para não deixarmos as oportunidades passarem, sabermos aproveitá-las e vivenciá-las no nosso dia a dia. Nós glorificamos ao teu nome, oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver.
Carla, Cicatrizes. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto para nossa mensagem, vamos lá, Marcos capítulo 5, verso 4, que o Senhor venha falar conosco.
Pois é, você que está ouvindo aqui o nosso Cristo em Casa, eu queria que você prestasse atenção. Hoje estamos tendo o privilégio de receber aqui no nosso Cristo em Casa, neste domingo, meu querido amigo pastor Humberto Rodrigues, ele que pregou pela manhã aqui no nosso Cristo em Casa e está nesta noite aqui com a gente e vai trazer uma palavra muito especial. Então vamos ouvir o querido pastor Humberto Rodrigues.
Olá, família Melodia, que privilégio estar com vocês aqui neste culto. E eu estou aqui para trazer uma palavra muito especial a você, uma oportunidade de você participar de algo que eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de ser um instrumento de Deus para que a palavra de Deus alcance muitas vidas, para que nós possamos semear no reino de Deus. Essa oportunidade dada aqui por essa rádio, através do culto Cristo em Casa, no ar há mais de 31 anos, alcançando vidas, alcançando famílias, alcançando pessoas. E olha, eu quero até te convidar a ouvir um testemunho poderoso para que você perceba o quanto Deus é poderoso e como Deus tem usado esta rádio, o culto Cristo em Casa, a igreja Cristo em Casa, de forma poderosa e grandiosa. Então, abra aí o seu coração, escute esse testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.
Aqui fala Sérgio de São Gonçalo. A benção que foi o culto que eu ouvi uma vez na Cristo em Casa foi que eu estava afastado, né? E nesse culto Deus usou um pastor e falou que o diabo estava cirandando, né? E ele falou para mim poder voltar para a igreja que eu estava ou procurar uma igreja e não ficar longe, né, da presença de Deus. E graças a Deus hoje estou firme na presença de Deus, para a glória de Deus. E graças a Deus por esse culto, desse dia, ficou marcado na minha vida, tá bom? Um abraço aí a todos aí, todos os ouvintes, tá bom?
Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que oportunidade de ouvir aí a palavra do nosso irmão Sérgio, testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele. E olha, eu queria que você pensasse isso comigo. 31 anos de culto Cristo em Casa, desta igreja alcançando vidas, chegando em lares, em presídios, em famílias, em todos os lugares, rompendo fronteiras, alcançando corações através da palavra de Deus, através de cada pastor que tem aqui passado por aqui ao longo desses anos todos, pregado, levado a verdade àqueles que estão longe de Deus. E como no caso do nosso irmão, alguém que estava afastado, que recebeu uma palavra aqui revelada através da nossa igreja aqui, Cristo em Casa. E a palavra alcança o coração dele e ele entende que é Deus trazendo uma palavra, trazendo ele de volta, chamando-o para estar de volta no convívio de uma igreja, servindo a Deus. E pense comigo, ao longo de todos esses anos, quantas coisas Deus não fez, quantas curas Deus não manifestou, quantos milagres ele não realizou, quantas famílias não foram transformadas. Fico aqui imaginando quantos casamentos não foram restaurados, quanta coisa Deus fez ao longo desses anos, através desse ministério, através desta igreja, através da palavra liberada em cada culto que aqui realizamos através da Rádio Melodia. E agora, bom, agora você tem a oportunidade de ser parte disso, de nos ajudar numa visão de expansão. Queremos chegar a outros lugares, queremos chegar a outras cidades. Já estamos aí em São Paulo, já estamos no Paraná e sonhamos e desejamos e oramos para que Deus nos leve muito longe, através da Rádio Melodia, alcançando famílias, alcançando lugares, alcançando corações, e você pode ser parte disso. Como você pode fazer isso? Nos ajudando, abençoando aqui a Igreja Cristo em Casa, através da sua oferta, através de uma contribuição voluntária de amor, semeando no reino de Deus. Eu vou disponibilizar aqui uma chave Pix, que você vai poder usá-la para enviar aqui uma oferta, uma contribuição de amor, uma semente de amor do seu coração, para que esse sonho de expansão, de chegarmos a muitos outros lugares, possa ser realizado, concretizado. Então pega aí um papel, pega aí uma caneta, anote aí para que você possa nos ajudar também nesta visão de alcançar outros lugares, de alcançar outras vidas e outros corações. A chave Pix é 21 999 07 0097. Vou repetir mais uma vez: 21 999 07 0097. Através da sua contribuição, você vai proporcionar, você vai estar junto conosco, levando a palavra de Deus a muitos outros corações, para que tenhamos muitos outros testemunhos como esse que ouvimos aqui hoje. Deus te abençoe e que Ele te prospere grandemente por onde quer que você esteja.
Mas mesmo assim eu sou abençoado.
Jesus está comigo e me livra. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Então eu cantarei aleluia ao som da tempestade. Cantarei aleluia. Então eu cantarei aleluia. No meio da fornalha cantarei aleluia, aleluia. O barco treme, as águas vão levando tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo no barco. Fogo vai lambendo tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo e me livra.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Que noite de domingo maravilhosa, Fábio. Maravilhosa porque tem os nossos ouvintes que trocam de idade hoje. Nós queremos abraçá-los, queremos desejar tudo de lindo, tudo de bênçãos. Desejamos sim as mais ricas e selecionadas bênçãos. Que o Senhor te guarde hoje e sempre. José Carlos de Oliveira Martins, troca de idade. Ana Carla da Silva Ferreira, Tainá Silva Oliveira, Eli Beatriz de Jesus Fernandes, Adriano Nunes dos Santos, Alisson Campos Machado, Tiago José Ferreira, Alice Ferreira da Silva, Daniele Neto da Silva e Valdeci Marinho Pinto. Para a meditação de todos, eu deixo um versículo que está em 3 João 1, 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Felicidades.
Oh, nome mais sublime que o seu. Que honra é adorar o seu nome, Jesus. Que privilégio. nome mais digno, não há nome mais poderoso, Deus. Não há nome mais puro, não há nome mais doce, não há nome mais lindo do que o Teu. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará. Exaltado é teu nome na terra e no céu, na terra e no céu. Nome sobre todo nome é o teu nome, Deus, é o teu nome, Deus, pra sempre. Não há nome mais digno, mais puro, não há nome mais doce, não há nome mais lindo do que o Teu. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar ao Senhor. Nós sabemos que a oração é muito importante, não só para pedir, não só para clamar ao Senhor, mas também para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus, né? Demonstrar a toda a nossa intimidade com Ele, nosso arrependimento, gratidão e obediência. Então, nesse momento importante de oração, nós vamos entregar a vida da irmã Madalena de Casimiro de Abreu, Maria de Jesus de Maricá, Antônio Carlos de Sorocaba e família, Vanessa de Bangu e toda a família da Vanessa. O Sinésio de São Gonçalo pede oração para a família, em especial para a cura do irmão Sinésio, que está fazendo hemodiálise. O Francisco Gilza pede oração também pela restauração do seu casamento. E o Emerson de Santos Dumont, Minas Gerais, pedindo oração pela vida sentimental e para toda a família. O pastor Eli Alves estará orando.
Deus amado, nós glorificamos o teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque tu és o Deus presente, o Deus misericordioso, o Deus que fala conosco. E agora, mais uma vez, tu vais falar conosco através da tua palavra. Senhor, e através desta palavra, que vidas sejam alimentadas, que vidas sejam erguidas pelo teu poder, porque a tua palavra traz vida, Senhor. A tua palavra traz alegria, a tua palavra traz cura, a tua palavra profetiza o milagre. Senhor, e quando nós ouvimos a tua palavra, é preciso que nós tenhamos fé para abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu creio no meu milagre. Opera, Senhor, com teu poder. Derrama a tua graça. Derrama dessa unção preciosa que vem pelo teu Espírito. E que neste momento, cada um receba desse alimento precioso. E nós, de antemão, já te agradecemos pela fé, que o teu operar será maravilhoso no nosso meio. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja cada dia mais abundante no nosso viver. É uma honra, é uma alegria, é um grande privilégio nós estarmos juntos para meditar em situações tão importantes, revelações tão extraordinárias, que Deus teve o cuidado de colocar ao nosso alcance para nós sermos abençoados hoje. E o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 4, traz uma palavra gloriosa de Jesus para o nosso amadurecimento espiritual. Olha, diz aqui o texto: porque tendo sido muitas vezes preso em correntes e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Ninguém o podia domar. Aqui o texto está nos falando do endemoniado da cidade dos Gerazenos. Então, quando a gente observa esse texto, nós vamos entender logo duas coisas. As maravilhas que Deus faz na vida daquele que se coloca à disposição de Deus. Então veja, as maravilhas que Deus faz na vida daquele que se coloca à disposição de Deus. E por outro lado, você vai ver também as atrocidades que o maligno faz na vida daquele que se coloca à disposição dele, do maligno. Então é uma luta constante entre o bem e o mal. Deus quer o nosso bem, mas o maligno, ele quer o mal do ser humano. Então, Jesus manifesta a graça do Pai em palavras, sinais e prodígios. Dentro desse episódio, você vai entender que Jesus está ali manifestando o seu amor, levando a sua graça ao encontro de um necessitado. E esse necessitado estava lá na província dos Gadarenos, cansado, Jesus estava cansado. Jesus estava na popa do barco, enfrentando uma grande tempestade, mas ele não podia deixar de visitar esse homem. No verso 2, está dizendo que esse homem vivia nos sepulcros, dominado por espíritos malignos, espírito imundo. E a morada desse homem era nos sepulcros. E muitas vezes as pessoas ali, com muito custo, procuravam prendê-lo e amarrá-los em correntes. E o verso 4 diz que nem as correntes continham aquele homem. Ele, possuído de uma força maligna, arrebentava as correntes, transformava as correntes em migalhas. E diz o texto, no final do verso 4, que ninguém conseguia dominá-lo. Tamanha força que ele era possuído. Então, veja, Jesus estava cansado, estava enfrentando uma tempestade no meio do mar da Galileia. Mas quando ele chega ali, ao invés de ir para casa descansar, Cafarnaum, ele vai para a região dos Gadarenos. E ali ele vai à procura desse homem. Vai à procura desse homem. Então veja, Jesus não se rendia ao cansaço. Jesus não deixava de buscar aquele que precisava do livramento na sua vida. Então Jesus vai ao encontro desse homem. Às vezes, queridos, nós enfrentamos tempestades. Mas é preciso que nesse episódio nós entendamos uma coisa. Mesmo que nós estejamos desgastados pela tempestade, nada pode impedir a nossa caminhada. Vamos em frente. Tem alguém precisando da nossa ajuda. Tem alguém precisando ouvir de Jesus. Tem algum coração aflito que está precisando da paz que só Jesus tem para dar. E nós precisamos chegar a essas pessoas. Às vezes nós nos rendemos ao cansaço. Ah, eu enfrentei um problema que me desgastou tanto. Uma verdadeira tempestade na minha vida. Eu queria visitar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, mas no momento eu não estou em condições. Irmão, quem nos dá as condições é o Senhor. A pessoa está lá pedindo socorro. Pedindo, Senhor, envia alguém aqui. Jesus sentiu isso. Jesus podia ir para Cafarnaum, mas não foi. Jesus não fugiu do problema. Jesus tinha a solução que aquele homem precisava. E Jesus corre para ter o encontro com aquele homem. Viu? Aquele homem vivia na escravidão, possuído por um espírito maligno, imundo, é o que o verso 2 de Marcos 4, 5 está nos falando. Capítulo 5, verso 4, está nos falando. Um homem possuído por um espírito imundo. Então o estado daquele homem era deplorável. Primeiro, vivia nu. Vivia nu dentro do cemitério. Onde ele dormia? Dentro dos sepulcros. Aquele homem era um vivo morto. Ou um morto vivo. Que esperança ele tinha? Ele tinha saído em quem? Não tinha. Esperava em quem? Por certo, aquele homem já nem concatenava as ideias. E agora? O espírito maligno dava àquele homem possesso uma força sobrenatural. Por isso ele arrebentava as correntes. Nos dias de hoje a gente vê pessoas assim. A pessoa fraquinha. E quando está possesso, precisa de 6, 8 homens para segurá-lo. E é uma luta. É uma luta. Então o inimigo aprisiona a pessoa, aprisiona os pensamentos, aprisiona a própria vida. Por isso a pessoa em possessão maligna se torna escravo. Que situação difícil é o que Jesus está mostrando aqui. No verso 4 está dizendo que ninguém o subjugava. Ele tinha uma força maligna. E quando era preso, rebentava as correntes. E era assim dia após dia. Ninguém se atrevia a passar por ali pela estrada onde estava aquele homem. Naquele dia, quando Jesus ainda se aproximava, veja, Jesus sai do barco, verso 2, e veio ao encontro de Jesus dos sepulcros um homem com espírito imundo. Veja, Jesus estava saltando ainda do barco. E o homem que estava lá dentro do sepulcro, o espírito maligno foi incomodado pela presença de Jesus. Viu? Quando Jesus chega, o espírito maligno fica incomodado. Sabe por quê? Porque ele percebe que o reinado dele naquela vida está acabando. O domínio dele naquela vida está acabando. Como? Porque o Jesus maravilhoso tem poder para libertar o homem das garras do maligno. Tem poder. Então Jesus está ali para libertar aquele homem. Jesus não vai ali para ver como o homem está. Não, Jesus vai ali para libertar aquele homem. Libertar. Então o gadareno era o retrato da pessoa dominado pelas drogas, pela bebida, pelo jogo, pelo adultério, pela prostituição e por tantas outras coisas que o inimigo usa para escravizar a pessoa. É isso. Ninguém consegue dominar um possesso. Só Jesus. Só Jesus. E aquele homem, verso 5, diz que ele se feria, andava sem destino, andava sem destino. E o espírito maligno, dia a dia, destruindo a vida daquele homem, roubando a sua alegria, matando todas as suas esperanças. E agora, quando ele se depara com Jesus, o espírito maligno fala, o inimigo fala aí, Verso 7 diz que o espírito maligno diz: que tenho eu contigo? Olha aí. Que tenho eu contigo? Sabe que declaração é essa? Os que andam no pecado, os que andam nas coisas erradas, os que andam debaixo da força do mal, realmente nada tem com Deus, nada tem com Jesus. E justamente porque nada tem com Deus, nada tem com Jesus e nada tem com aquele que é servo, que é serva do Senhor. Então é comum você ouvir uma pessoa possessa dizer que não quer Jesus, que odeia Jesus, que odeia Deus, e vai dizer até que odeia a mim, odeia você. Mas quem está falando não é a pessoa, é o espírito maligno que se alojou na vida daquela pessoa. O espírito maligno diz: odeio. E a pessoa pensa que, né, quem está orando pela pessoa pode até pensar: ah, ele me odeia, como é que eu vou orar para ele ser liberto? Não, quem está falando não é ele, quem está falando é a possessão maligna. E de outra parte, você não deve ficar incomodado. Se o espírito maligno que está na vida da pessoa que precisa ser liberta está dizendo que odeia você, glorifica a Deus. Pior se ele dissesse que te amava. Então o espírito maligno nunca pode dizer que te ama. Quem te ama é o Deus Todo-Poderoso. Quem te ama é o Senhor Jesus. O espírito maligno não. O espírito maligno pode me odiar cada vez mais, que está tudo bem. É sinal que eu estou agradando a Deus. Se o diabo diz que te odeia, é sinal de que você está vivendo uma vida que agrada a Deus. Então glorifica, ao invés de ficar preocupado. Glorifica. Você é uma incomodação para o maligno. Por quê? Porque através de você o Senhor restaura vidas. Através de você Deus salva vidas. Através de você Deus liberta vidas. Porque o poder que vem pelo Espírito Santo age na sua vida para as pessoas serem libertas, transformadas, restauradas, restauradas. Então veja, no verso 9 diz que não havia naquele homem somente um espírito maligno, mas uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Olha, legião. Sabe quantos soldados haviam numa legião romana? 6.000 soldados. Agora imagina num corpo ter uma legião de demônios. Imagina, um número incalculável de demônios. Aqui a legião romana, contando soldados, era de 6.000 soldados. Então, o que nós vamos pensar? Quantos demônios tinha no corpo desse homem? Viu? Então, veja, a vida desse endemoniado era como uma cidade dominada por uma legião. Tem muitas cidades que são dominadas por uma legião de demônios. Você aprende isso em batalha espiritual. E a Bíblia fala sobre isso. Não é criação humana, não, é a Bíblia revelando. E nós temos que ter o cuidado. Mas a ordem de Jesus, veja, no verso 8, não interessa quantos demônios estão alojados na vida desse homem. Olha aí, não interessa quantos. O que interessa é que Jesus está ali para libertar o homem. Qual é a ordem de Jesus? Sai desse homem, espírito imundo. Sai desse homem. É uma ordem. E mediante a ordem de Jesus, viu? O demônio tem que sair. O demônio não está sendo convidado a sair. O demônio está sendo expulso daquela vida. Ou seja, aquela vida vai estar liberta. Viu? Jesus expulsa. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Todo o poder. O poder de Jesus é infinitamente superior ao poder das trevas. Então, o poder de Jesus desfaz todo o poder das trevas. E no poder de Jesus, aquele homem foi liberto. Liberto. Voltou ao seu estado normal. Veja, não queria mais estar nu. Não queria mais andar sujo. Foi tomar banho. Foi se ajeitar. Foi colocar uma roupa. As pessoas, quando perceberam, correram dali apavorados, deixaram Jesus sozinho com o endemoniado. Depois de um certo tempo, a curiosidade bateu, eles voltaram para ver o que tinha acontecido com Jesus. Veja, eles não estavam nem preocupados o que tinha acontecido com o endemoniado, não, o que tinha acontecido com Jesus. Mas quando voltaram, encontraram o endemoniado de banho tomado, de roupa, sentado calmamente, fazendo o quê? Conversando com Jesus. Vida liberta, vida transformada. O demônio saiu, a paz de Cristo entrou no coração daquele homem. Eu quero dizer para você que Jesus opera maravilhas ainda hoje. Deus não criou o homem para ser morada de demônio. Deus criou o homem para ser templo do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia fala para nós. Você nasceu para ser templo do Espírito Santo de Deus. Agora a pessoa vai ser liberta se quiser. A pessoa precisa querer ser liberta. Muitas vezes a pessoa está ali, a mente totalmente tomada. Então ela precisa ser liberta para escolher. Você quer Jesus na sua vida? Porque se a pessoa não quer, a Bíblia diz que os demônios voltam. Mas se a pessoa quer Jesus, quem vem habitar naquela vida agora é o Espírito Santo de Deus. E aonde está o Espírito Santo de Deus, demônio não entra. Viu? Então muitos naquela região conheciam aquele homem possesso. E sabiam do perigo que ele representava. Eu disse no início, muitos não se atreviam mais a passar por ali, com medo de serem agredidos. Mas agora, eles estavam maravilhados, porque sabiam do perigo que era aquele homem, mas agora aquele homem deixou de ser um perigo, porque foi liberto pelo poder de Jesus. Você conhece alguém precisando? Busque o poder de Deus na sua vida e Ele vai te usar. E coisas maravilhosas vão estar acontecendo. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor te dê a paz.
Tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia. Então decidi que eu não vou mais chorar. Ah, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance.
Aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Escolheu a cor, Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, oh, oh. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. A cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito com o sangue.